Amém? Deus abençoe. Boa tarde, bom dia. Boa tarde. Está tão quente o sol, né? Mas parece que hoje é o último dia. Hoje é o último dia. O último dia deste horário de verão, né? O ano que vem deve ter mais. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia, nossa ferramenta de trabalho. Amém? Nossa ferramenta de trabalho. Em Gênesis capítulo 17. Gênesis capítulo 17, versículo 1. Pode ler, por favor, filho? A partir do 1.
Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito, e porei o meu conserto entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis o meu conserto contigo é, e serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei o meu conserto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações, por conserto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. E te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás o meu conserto, tu e a tua semente depois de ti, nas suas gerações. Este é o meu conserto que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal do conserto entre mim e vós.
Amém. Até aí, tá bom. Amém? Então, vamos falar hoje aqui um pouco a respeito da aliança que existe entre nós e Deus. Da aliança que existe entre você e Deus. Eu tenho certeza que no fim você não vai ficar com essa cara que você está com ela. Vai ter que arrumar uma cara emprestada. Bem? Com certeza um emprestará a cara ao seu irmão. Amém? E esse, né, pulará de alegria. Não ficará mais com a cara com que começou a reunião. Não louvarás mais o Senhor com a cara. Amém? Então, sendo, pois, Abraão de idade 99 anos. Olha para você ver como é que são as coisas. Abraão já numa idade que não podia esperar mais nada. Uma idade que não era para esperar, não tinha mais nada para esperar. Não tinha nada para ilusão nenhuma, eu creio. Diferente da gente, né? Diferente de nós, que nós somos muito novos. E a palavra de Deus chegou para a gente assim, muito novo. Chegou para nós, eu, por exemplo, quando a palavra chegou para mim, eu tinha 33 anos, 32, 33 anos. Quando chegou aí, para a maioria da igreja, aqui é uma igreja muito nova. Velho aqui são poucos, né, dona Amadora? São poucos que você conta aqui, velho, né? Mas vocês vão ficar também, né? Vocês vão ficar velhos também. Mas então, quando Deus apareceu para Abraão, quando Deus fez essa aliança com Abraão, Abraão já estava muito velho. Eu não tinha que estar não esperar mais nada. Mas Deus disse para ele: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Eu vou fazer um concerto entre mim e ti. Eu vou fazer uma aliança entre mim e ti. E te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis o meu concerto contigo, e serás o pai de uma multidão de nações. Então você pensa assim, por exemplo, uma pessoa com 99 anos, cansado, já esgotado, já sem nenhuma esperança, desanimado com relação. Imagina naquele tempo. Hoje, a gente ainda vive aí envolvido em muita ciência, envolvido em muita coisa que ainda ilude a gente. Mas Abraão arrastando ali o chinelo no chão, vivendo em tendas, né, vivendo em tendas, sem muita perspectiva, sem nenhuma praticamente. Aí Deus vem e diz para ele: olha, você será o pai de uma multidão. Mas como, né? Você vai ser pai de uma multidão. Então você vai ter muita gente que vai sair de você. Muita gente que vai originar de você. Você não vai ser o que você é agora, não. Então ele inclusive muda o nome dele, né? Ele muda o nome dele. Aonde está? Abraão. Então Abraão tal, etc. Quando ele começou. Sim. E não se chamará mais o teu nome Abraão, mas Abraão será o teu nome, porque pai de uma multidão, um pai da multidão de nações te tem posto, por pai de uma multidão. O que é que você imagina? O que é que você pensa? Eu quero que você analise exatamente isso. O que que significa Deus para nós? O que significa Deus para você? Certo? Então, ali, a pessoa sem esperança, sem muita perspectiva, como eu falei, Deus chega para ele e fala assim: você vai ser isso. Aí, Abraão, ou ele acreditava, ou ele não acreditava. Ou ele cria, ou ele não cria. Certo? Se ele acreditasse, a aliança, o concerto que Deus estava fazendo com ele, só teria valor se ele cresse. Se ele não cresse, não ia funcionar, não. Se ele não cresse, não poderia acontecer. Mas aí acontece que Abraão acredita nisso. naquele concerto que Deus estava fazendo com ele. Mas aí, gente, trazendo para nós isso, Deus também tem uma aliança conosco? Tem. Deus também tem um acordo com a gente? Tem. A mesma coisa. Quando Deus faz a aliança com você, quando Deus faz o acordo com a gente, normalmente, nós não estamos numa situação semelhante. É desprezado, desanimado, doente, numa situação normalmente, quando a pessoa procura Deus? Quando é que as pessoas procuram Deus? Quando é que as pessoas normalmente vão lá levantar sua mão, etc? Qual o testemunho que você escuta? Não é que a pessoa estava numa pior? Não é que a pessoa estava precisando? Não é assim? Normalmente, o que a gente escuta é isso. É que a pessoa fala, olha, eu estava, a minha vida estava um fracasso. Minha vida estava arrasada. Eu estava doente, eu estava sem isso, etc. E aí, eu conheci a Deus. Eu conheci a Deus. Então, naquele momento, a aliança entre nós e Deus é feita. Naquele momento, a aliança é feita. Mas o que normalmente acontece é que a gente não permanece na aliança. Nós não permanecemos, porque Deus permanece. Deus permanece na aliança. Mas nós não. Nós normalmente não permanecemos na aliança, no concerto. E aí a gente sai fora. O que que Abraão falou com Deus? O que que Deus falou com Abraão logo de cara? Primeira coisa, eu sou Deus. Você está fazendo uma aliança com Deus. Você está fazendo, eu vou fazer uma aliança com você. Lembra que eu sou Deus. Então eu não estou brincando com você, Abraão. Eu não estou brincando com você, não. Da mesma coisa, da mesma forma, se você, meu irmão, quiser participar da aliança, se você quiser realmente ser uma pessoa bem-aventurada, se você quiser ser uma pessoa que vai usufruir da bênção de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus, de tudo que Deus tem, se você quiser participar, o que que você precisa fazer? Ser fiel à aliança que você tem com Deus. Mais nada. Porque Deus é fiel. Você não vê aí atrás do carro, de vez em quando, lá escrito, Deus é fiel. Aí o interessante é que você prega no carro, Deus é fiel, e o sinal. Ele põe na frente do carro dele para dar um mau testemunho, né? Que ele põe no carro dele, certamente o carro. Imagina que quem está dirigindo é que colocou aquilo lá. Aí esse dia eu vi um cara, Deus é fiel, e ele tá, passa, corta pela contramão, sobe em cima do meio-fio e está lá na frente, escrito bem grande, Deus é fiel. Eu ainda pensei, falei assim, ainda bem que Deus é fiel. Porque você, meu filho, que está procedendo dessa forma, não sabe que você está quebrando a aliança. Você está quebrando a aliança. Então, você está autorizando Deus a não ser fiel. Você está simplesmente permitindo que Deus não cumpra a parte dele. Porque você quebrou a aliança. Então, se nós, como eu falei, se nós quisermos usufruir da bênção de Deus, da graça de Deus, de tudo aquilo que Deus tem para nós, o que, que nós vamos? Hã? Procurar ser fiel. Procurar ser fiel. Bem? Tá certo? Para que a hora que eu for diante de Deus, eu vou dizer: Senhor, e o meu direito? E o que o Senhor tem que fazer por mim? Agora mesmo, eu estava ouvindo aqui uma oração, e o Senhor tem que nos ajudar. E o Senhor vai nos ajudar. O Júnior estava fazendo a oração aqui. Eu concordo plenamente. Nós temos que chegar diante de Deus e pedir realmente. Mas, quando você vai, o Senhor vai me ajudar. Por quê? Porque eu já fiz o que eu tinha que fazer. E aí eu vou deitar tranquilo. Eu já fiz o que eu tinha que fazer. O que eu tinha que fazer, eu já fiz. Agora, o Senhor vai me ajudar. Eu vou deitar e vou dormir. Eu sei que o Senhor vai me ajudar, porque eu fiz. Eu estou com a minha consciência tranquila. Eu estou com a minha consciência tranquila. Amém? Então ele fala para Abraão, assim, ó, anda em minha presença e ser perfeito. Anda em minha presença. Porque eu vou fazer uma aliança com você. Amém? Então, por isso é que o Filho de Deus, por isso é que a igreja, por isso é que a igreja tem a veste branca, por isso é que a igreja anda no caminho, por isso é que a igreja, ela tem, né, as suas dificuldades, os seus sofrimentos. Para quê? Por quê? Porque ela precisa se manter no conserto, ela precisa se manter ali na aliança com Deus. Amém? Vamos ver o que no Salmo 25, se eu não me engano. Depois a gente volta aqui em Gênesis. Salmo 25. Então, é bom demais. É muito bom a gente saber que Deus é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É muito bom saber que Deus é por nós. É muito bom saber que Deus escuta a minha oração. É muito bom saber que Deus, Ele nos ouve. Amém? Mas é muito bom também saber que você precisa andar com Deus. Você precisa, ó. Eu vou fazer um acordo com você, eu vou fazer uma aliança com você, fazer um conserto comigo. Você vai andar comigo. Você vai andar comigo. Mas não foi assim que Deus falou para Abraão? Você vai andar comigo. Onde não cabe Deus, não me cabe. Onde não cabe Deus, não me cabe. Vem? E onde não me cabe, também não vai caber Deus. Meu filho pode entrar? Não, então eu também não vou entrar. Meu filho pode entrar? Pode, pode. Então eu entro também. Caso contrário, nós vamos ficar de fora. Vem? Então eu acho muito interessante essa questão. Quem vai dar direção, quem vai determinar, somos nós. É nós que vamos fazer. É a gente que faz Deus ser grande, Deus ser pequeno. Como eu acabei de falar, eu escrevo Deus é fiel no meu carro, então eu não escrevo, não põe nada. Se eu não confio no meu testemunho, se eu não confio no que eu faço, então eu não põe nada. Eu ponho lá, Deus é fiel no meu carro, eu preciso de dar um testemunho correspondente àquilo que eu escrevi lá no carro. Não é? Amém? Se eu chego e falo com uma pessoa que eu sou crente, se eu chego e digo que eu sou evangélico, Não é? Está certo? Eu não preciso nem, a pessoa olha, não precisa nem perguntar. Eu vou proceder, eu preciso proceder de tal forma como eu falei. Eu sou evangélico. Né? Você me pergunta, né? Você é crente? Eu não vou dizer que não. Eu sou crente, sim. E crente para ninguém botar defeito. Amém? Eu sou crente. Agora, se eu falo que eu sou evangélico, e aí? E aí ainda fico? Não? Concordo? Eu preciso saber, eu preciso ter o cuidado de lembrar que eu não estou só, que eu não estou só. Eu ando com Deus. Deus está comigo. Amém? No Salmo 25 eu falei? Foi? Salmo 25. Versículo 10.
Verdade, para aqueles que guardam o seu conserto e os seus testemunhos.
Repete.
Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam o seu conserto e os seus testemunhos.
Amém. Então, todos os caminhos, qualquer que seja o caminho que eu andar, eu vou contar com a misericórdia de Deus. Eu vou contar com a graça de Deus, que eu vou contar com a Deus, qualquer que seja o meu caminho. Por quê? Porque eu sei que eu guardo a aliança com Deus. Amém? Eu guardo a aliança que eu tenho com Deus. Eu procuro realmente ser fiel a Deus. Eu tenho a minha consciência tranquila. Eu posso não ser 100%. Eu posso falhar em várias coisas, mas eu tenho a minha consciência tranquila. Eu não estou pecando voluntariamente, eu não estou pecando conscientemente. Se eu pecar, é involuntariamente. Porque eu tenho a minha consciência tranquila que eu ando com Deus. Eu ando com Deus. Então eu não estou pecando. Eu não estou pecando. Eu sei que todos os caminhos que eu andar, todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam o seu conselho. Amém? Quando eu vou chegar diante de Deus, me dizer para Deus, lê um pouquinho o salmo antes, você vê. A ti, Senhor, lê do versículo 1, a partir do versículo 1.
A ti, Senhor, levanto a minha alma, Deus meu. Em ti confio.
Por que a pessoa já começa dizendo assim? Por que ela vai logo dizendo, a ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio. Por que ele vai direto a Deus dessa forma? Por quê? Fala.
Porque ele anda com Deus.
Né? Olha, ele está... Se ele estiver pecando, é inconscientemente. Se ele estiver errado, porque você precisa, gente. Ninguém vai confiar na sua própria justiça. Você vai conscientemente, sabendo de que você não está fazendo propositadamente nada errado. Senhor, eu estou aqui. Tu és o meu Deus. Aí eu vou começar então a conversar com Deus. Eu estou passando por dificuldade, eu estou passando às vezes por lutas, passando por tribulações, mas eu sei que Deus não quebrou a aliança comigo. Por que eu sei que Deus não quebrou a aliança comigo? Primeiro, porque eu sei que Ele é fiel. Segundo,
porque eu estou de consciência tranquila. Amém. Porque eu estou de consciência tranquila. Se eu estou pecando, é involuntariamente. Amém.
Pronto. Eu sei que Deus é fiel. E eu não estou voluntariamente, eu não estou fazendo aquilo propositadamente. Agora, quando eu sei que eu estou fazendo, é igual a história do menino que, né, que vai lá, mete a mão no bolo e esconde a mão. Mas a mãe já viu o buraco no bolo e viu ele com a mão para trás. Adivinha quem foi que pegou? Não é não? E eles escondem a mão. Interessante, é pequenininho vai lá, futrica no bolo e põe a mão para trás. Primeira coisa que eles fazem é pôr a mão para trás. E a mãe viu o machucado no bolo e o coitadinho com a mão para trás. Não precisa perguntar quem foi que mexeu no bolo. Amém? Deus sabe da gente tudo, amigo, toda a nossa história. Deus sabe de tudo. Então, o que você faz melhor? É chegar diante de Deus, Senhor. Você ouviu? Eu estou fazendo isso. Olha, agora, sinceramente, eu não sei, Senhor, se isso é pecado. Eu não sei se eu estou pecando. Agora, mesmo que seja pecado, o que você vai falar? Você acha melhor contra Deus ou acha melhor esclarecer para Deus? Confiado na misericórdia de Deus, na graça de Deus, você não acha que é melhor você esclarecer para Deus e contar logo a história? Não é melhor assim? Porque Deus, ele está realmente fazendo isso por nós. Ele está tirando o pecado da igreja. Ele quer um povo alegre. Ele quer um povo livre. Ele não quer um povo, né, trunfado aí na cadeira. Por quê? Porque não está gostando de Deus. Não tem prazer em andar com Deus. Eu não quero ninguém assim, não. Eu não quero ninguém cabeça baixa. Concorda? Deus quer um povo. Um povo alegre, um povo feliz, um povo abençoado. Deus quer um povo que anda com Deus vitorioso, alegre, feliz. Você acha que Deus tá triste com a obra dele? Não, ele está feliz. Amém? Amém, gente? Eu não sei por quê que a gente fica triste. Eu não sei por que afundamos todas as vezes que Deus esperava da gente louvor, alegria, tal, a gente fica triste. Alguma coisa está errada. Amém? Alguma coisa não está funcionando bem. Leia aí no Salmo 25.
A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim.
Amém. Repete isso, mas com gosto de carne. Vamos ver.
A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido,
nem que meus inimigos triunfem sobre mim. Amém? A ti, ó Senhor. Amém? Elevo a minha alma. A ti, ó Senhor, elevo a minha alma. Meu Deus, em ti confio. Agora, você só fica alegre quando está lá na... Você só fica feliz quando você está lá fazendo a... furando o bolo. Né? Você só fica alegre quando está fazendo a coisa errada. Por que não fica feliz na hora de louvar a Deus, de cantar, de bendizer a Deus, de ler as Escrituras, ficar satisfeito lendo as Escrituras? Você fica, vai orar chorando, né? Vai ler com tristeza, procurando saber Lá onde é que eu vou tirar uma vantagem aqui? A ti, Senhor, elevo a minha alma. Meu Deus, em ti confio. Não me deixe confundir, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Amém? Amém. Marcos 16. Pega a sua Bíblia. Vamos trabalhar a sua Bíblia. Mas também você não lê a Bíblia. Você não olha a sua Bíblia. Ó, como é que eu vou usufruir? Como que eu vou gozar dos benefícios, das bênçãos de Deus, se eu não estou ligando para a aliança? Se eu não estou importando com o acordo que eu fiz com Deus? Eu não estou importando com o acordo que eu fiz com Deus. Não é o seu caso. Você está realmente preocupado com o acordo que você fez com Deus. Porque você sabe com quem você fez a aliança. Você sabe com quem você fez a aliança. Não foi com Exu, nem, como é que chama? Oxóssi, sei lá o que for, não. Você fez um acordo, foi com Deus. Você fez aliança com Deus. E com qual Deus? O que fez o céu e a terra, Deus Todo-Poderoso. O que era e o que há de vir. E ele prometeu para você, falou, vou te dar isso. Você nem sabe o que Deus prometeu para você, sabia? Nem sabe.
É verdade.
O que Deus prometeu para você?
É verdade, se olhar mesmo, a gente nem sabe o que Deus prometeu.
Sabe. Na aliança que Deus fez com você, o que foi que ele prometeu para você?
Ah, muitas coisas, né, irmão?
Não. Mas eu não sei não, só sei que foi coisa boa.
É, boa.
Sabe, Vitor, o que Deus prometeu? Casqueteiro, né? Ó, que Deus prometeu para nós? Eu vou lá. Que Deus prometeu para nós? A gente está caminhando, nós estamos caminhando para a terra que Deus prometeu. Toda a nossa tristeza aqui, toda a dificuldade que nós temos para andar com Deus aqui, é porque nós vivemos numa terra que não é a nossa terra. Nós vivemos numa terra que não é a terra que mana leite e mel, é uma terra de amarguras. É uma terra de luta, é uma terra de guerra, uma terra de doença, enfermidades, coisas, etc, etc. Mas Deus nos prometeu uma terra. Né? Volta lá em Gênesis 17, só para saber da terra. Versículo 8. 17, 8.
E te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus.
Amém. Ó, é o seguinte, eu preciso de um povo, você vai ser esse povo para mim. Você precisa de Deus, eu vou ser esse Deus. Você vai precisar de Deus, e eu vou ser esse Deus. Presta atenção, você vai precisar, e eu vou ser esse Deus. Hein? A terra que você vai viver nela não é boa. Eu vou te mostrar que ela não é boa. A terra que você vai viver nela é uma terra que eu condenei. É uma terra de injustiça, uma terra que está condenada. Mas eu vou te dar uma terra nova. Gente, são coisas assim preciosas. Aí, às vezes, nós ficamos morrendo, nós ficamos aí, às vezes, desgastando, se matando por uma coisa condenada. Amém? Nesse mundo, nessa terra, é preciso saber viver. É a mesma coisa que você, quando vai lá para os Estados Unidos, você morando lá numa terra diferente, você tem que ter muito cuidado. Você não é um cidadão americano. Você tem que ter muito cuidado. Você vai para a Espanha, mesma coisa, certo? A língua é diferente, o povo é diferente, seus parentes não estão lá, perfeito? Você tem que saber viver. Nós vivemos em uma terra que não é a nossa terra. Então é difícil. Você vai ter muito problema nessa terra. Mas eu vou te dar uma terra nova. O apóstolo Pedro fala lá na carta dele. Ele fala o quê? Nós, porém, aguardamos novo céu, a nova terra. Amém? Onde habita justiça. Mas não vai ter essa confusão, essa dificuldade, essa ilusão. Mas se você não buscar Deus, você não andar com Deus, você vai esquecer da aliança e vai cair na ilusão. Se você não andar com Deus, você vai sempre sonhar com a possibilidade de viver bem nessa terra, que não tem jeito. Essa terra, mais cedo ou mais tarde, vai mostrar para você que não há esperança para essa terra. Não tem esperança para essa terra, não. Não tem esperança para essa terra, não. Mas como que eu vou chegar a esse ponto? Andando com Deus. Se você não andar com Deus, você vai esquecer. Você vai esquecer. Eu falei Marcos o quê? Marcos o quê? Você vai esquecer. Eu falo, eu tenho certeza que você vai esquecer. Marcos 16? Ou não é? Versículo, capítulo 15, 16 no 15. Versículo 21.
E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar de caveira. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. E havendo-os crucificado, repartiram os seus vestidos, lançando sobre eles sortes, para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, e o crucificaram. E por cima dele estava escrita a sua acusação, o rei dos judeus. E crucificaram com ele dois salteadores, um à sua direita e outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz, e com os malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as suas cabeças e dizendo, ah, tu que derribas o templo e em três dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz.
Amém. Gente, por que que Jesus foi fazendo isso aí tudo? Presta atenção. Por que que Jesus foi fazendo, caminhando aí, mas sem escandalizar, sabe, sem apelar? Por quê? Sem se escandalizar, sem apelação. Por que que Jesus foi fazendo isso assim, tranquilo? Tranquilo? Não. Angustiado. Sofrendo. Mas consciente. Mas foi fazendo isso consciente. Muito consciente. Muito consciente. Por quê? Por que que ele foi fazendo? Eu pergunto a você, você faria assim com essa tranquilidade? Hã? Não. Quando a coisa aperta para o lado da gente, a gente resolve assim com tranquilidade? Não. Por que que nós não resolvemos com tranquilidade? Por que que logo nós ficamos assustados? Logo a gente fica assustado. Amém? É só acontecer alguma coisa com a gente e a gente, logo a gente assusta. Assusta. Por que que a gente assusta, Manel? Hã?
Falta de entendimento.
Por que que a gente assusta, Wellington? Acontece uma coisa com a gente, não precisa ser com a gente não, pode ser com o namorado da gente. E a gente fica logo assustado. Não, Juliana? A gente fica assustado. Se acontecer com o filho da gente, mais ainda. Se acontecer com o filho, a gente fica apavorado. Por que que a gente fica assustado, gente? Por que que Jesus não ficou? Hã? Como é que é, João? Né? Jesus, Wellington, o Elmo, deixa lá o Alisson. Aí fica pior, meu filho. Não matou na primeira noite? Não matou o galo na primeira noite? Acabou. Então, por que Jesus ficava tranquilo? Porque angustiado, sofrendo, triste, abalado. Mas ele estava consciente, ele sabia que aquilo estava acontecendo, ele sabia que ele era fiel a Deus. E que se tudo estava acontecendo daquela forma, Deus tinha conhecimento, Deus sabia, e Deus era Deus. E Deus ia, falou, não, eu não vou mudar as coisas de Deus. Eu posso mudar o que cabe a mim. Eu posso tirar esse aqui daqui para cá. Agora, tem coisas que é só Deus, gente. O que cabe a gente é o que coube a ele. Ele fez, o que ele fez? Orou. Antes, ele orou. Ele foi, orou. Um dia antes, a coisa angustiada, a dificuldade. Ele foi, pediu ajuda para os discípulos orarem também. Foi. Mas depois que ele fez todas as orações, depois que ele clamou, depois que ele pediu, aí daí para frente, ele foi. Então ele estava com a consciência. O apóstolo Pedro fala assim, que muitos naufragam na fé por causa da consciência. A própria consciência nos acusa. Olha, eu não orei, eu não pedi nada para Deus, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, eu não... Ó, eu estou, né? Eu estou em dívida. Então, meu filho, eu ainda vou exigir, que Deus faça a parte dele, se eu não tenho consciência da minha? Então, Jesus tinha certeza que Deus ia fazer a parte dele. Porque ele, Jesus, estava com a dele tranquila. Aí cumpriu-se a escritura. Vamos lá? Lê, por favor. E os que passavam blasfemavam, 29.
E os que passavam blasfemavam dele, meneando as suas cabeças e dizendo, ah, tu que derribas o templo e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz.
Então ele estava lá, ó, isso era para ele fazer? Não era para ele. Ele estava pregado na cruz. Como é que eu vou descer dessa cruz? Como? Eu estou pregado aqui na cruz, velho. Eu não posso fazer isso. Quem vai fazer isso por mim é Deus. Eu não posso sair dessa cruz aqui. Então, eu não vou apelar, eu não vou reclamar. Presta atenção no que eu estou falando. Se é um caso, você lê. Aí, eu não posso apelar. Pronto. Eu já orei, eu já falei, eu já pedi para Deus. Eu estou pregado na cruz. E agora? Agora é Deus. A parte que você fez, você está consciente, tranquilo com relação à parte sua. A outra pertence a Deus, meu irmão. A outra pertence a Deus. Isso que é aliança. Isso aqui é acordo, é conserto, aliança. Pronto. Eu tenho a minha consciência tranquila, você tem a sua e tal. Pronto, acabou. Espera em Deus. Você fala, olha, daqui para frente, só Deus. Olha a pessoa pregada lá na cruz. Aí lá embaixo, falando mal dele, brincando, criticando. Quer ver mais? Mas, 31.
E da mesma maneira, também os principais dos sacerdotes, com os escribas, diziam uns para os outros, zombando: salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo.
Isso. Quantas vezes a gente escuta essas coisas? Fez tanto para os outros, por que não faz para ele? Faz para o filho dos outros, por que não faz para o filho dele? Né? Faz para os outros, por que não faz para ele? Ele tinha que engolir isso, não tinha? O que o diabo queria que ele fizesse? Que ele apelasse, que ele, não, mas ele não podia, porque se ele fizesse isso, ele estava quebrando a aliança. Olha, eu preciso saber que está do meu lado um Deus Todo-Poderoso. Eu preciso saber que está do meu lado um Deus justo. E ele está vendo, ele vai julgar a minha causa. Ele julga a minha causa. Deus, ele precisa ser com você, meu irmão, por onde quer que você ande. Quem vai descobrir Deus é você. Quem vai andar com Deus é você. Não adianta eu chegar e falar para você, ó, anda por aqui ou anda por ali, não. Você precisa descobrir que Deus é com você. Por onde quer que você ande. Porque quem fez aliança, ou quem está fazendo aliança com Deus, é você. É você que está fazendo aliança com Deus. Amém? Quem vai fazer a oração é você. Mas, lê mais um pouquinho, por favor.
O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam.
Amém? Tá fazendo tudo para ele apelar, fazendo tudo para ele desacreditar que Deus era com ele. Mais, vai mais.
E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabactani. Que traduzido é: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns
isso. Então, pronto. Ele quebrou a aliança com Deus? Não. Ele, o que ele fez? Ele quebrou, presta atenção, ele quebrou a aliança? Não. Ele apelou? Não. O que ele fez? O que você acha que ele fez? O que ele fez? Hã? Ele reclamou? Não. O que ele fez? O que você acha que ele fez? O que você acha que ele fez? Qual foi o sentimento que tomava conta dele nesse momento? Hã? Como? Ele acreditava que Deus estava com ele? Acreditava. Ele acreditava que Deus estava com ele, ele acreditava. Mas o que ele fez? O que ele fez? É exatamente aquilo que Deus espera que a gente faça também. É quando nós não temos nenhuma força mais. Sabe, quando você perde toda a esperança em você mesmo, você sente totalmente só, né? Você assim, não tem nenhuma força, né? Porque enquanto ele tinha alguma força, carne, enquanto ele tinha alguma coisa humana, ele ainda poderia fazer alguma coisa. Certamente ali, quando as pessoas falavam, ele pensava alguma coisa. Quando as pessoas criticavam, ele pensava. Mas chegou um momento que ele falou: meu Deus, amém? Eu estou completamente só. Até o Senhor me deixou. Então, nessa hora, é como se realmente Deus apartasse um pouco da gente e permitisse a gente fazer esse clamor. Porque enquanto você tiver alguma força, algum jeito de resolver, você está resolvendo o negócio. Enquanto você tiver algum jeito, mas a hora que você sente que você não tem nenhuma condição, que você diz, olha agora, eu acho que até Deus me deixou. Na verdade, Deus não havia deixado ele. Deus não havia desamparado ele. Mas ele clamou. Isso que logo em seguida, vê aí, logo em seguida, o que acontece?
E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, e pondo-a numa cana, deu-lhe-o a beber, dizendo: deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se
rasgou. E Jesus o quê?
E Jesus, dando um grande brado, expirou.
O que aconteceu aqui? Ele morreu. Amém? Então, ele só foi saber. Porque da hora que ele falou: Deus meu, amém, eu, quer dizer, nesse mundo eu não tenho mais nenhuma esperança, nesse mundo eu não tenho mais. E a segunda coisa que acontece foi a morte, e ele esperou, e ele só foi saber que Deus era com ele, ele só foi saber que realmente Deus era com ele, quando? Lá na ressurreição. Porque não acontece mais nada. A hora que ele fala: Deus meu, eu me sinto só. Acabou. Apagou. Em seguida vem a morte. e depois vem a ressurreição. Amém? Ele foi plantado em ignomínia, foi plantado no desprezo, foi plantado da pior forma. Todo mundo estava vendo ali um homem acabado. Todo mundo estava olhando e vendo ali um homem acabado. Tanto é que nem os discípulos tiveram esperança. Nem os discípulos tiveram esperança. Aquele homem era um homem acabado. A gente é semeado dessa forma. Enquanto a gente está aqui muito bem, nós precisamos, a carne precisa realmente de mortificação. A gente precisa sentir que precisa de Deus. Nós precisamos sentir que nós precisamos de Deus. Caso contrário, você vai usar muito pouco a Deus. Você vai pedir muito pouco a Deus. Enquanto você estiver confiando, você vai fazer o que você confia que você é capaz. Por que eu comecei a falar na reunião? Eu falei, 99 anos. Por que Deus deixou para fazer aliança com ele com 99 anos? Amém? Né? O irmão não está acabado. Então ele usa muito pouco a Bíblia. Ele ora muito pouco. Ele depende muito pouco de Deus. Não dói em lugar nenhum. Dói, irmão? Está doendo em algum lugar?
Não.
Não dói. Amém? Tem muita força ainda, muita coisa, muita carne, muita disposição. Abraão, para fazer ali, não tinha 99 anos. Ele precisava de depender de Deus. Se ele quisesse um filho. Amém? 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 Se ele quisesse, se a mulher dele quisesse um filho. Deus. Amém? Se ele quisesse, agora aí fala para ele, você vai ser pai de uma multidão de nações. Você ainda vai viver 50 anos. Deus, quando fala para a gente assim, ó, eu vou ser com você, olha, vai acontecer isso, isso, isso. Aí você pensa, só Deus, só Deus. Mas é preciso que a gente esteja em condições de fazer isso. Enquanto não vai, você não usa Deus, não. Você não pensa em Deus, não. Você busca muito pouco a Deus. A parte nossa está sempre em deficiência. Mas Jesus estava ali. Apesar de 33 anos, ele estava realmente acabado. Concorda? A ponto de dizer, Deus me abandonou. Mas não blasfemou, mas não falou mal de Deus. Ele certamente ali, na sua angústia, ele só sentiu. Mas eu não posso ser contra Deus. Deus está vendo que eu estou só. Deus está vendo que eu estou só. Deus está vendo que eu estou sozinho. Amém, gente? Amém? É a melhor hora na vida da gente, sabia? Que a melhor hora na sua vida para você aproximar de Deus, e aí? É a melhor hora para você aproximar de Deus. É aí. É quando você realmente sente que precisa de Deus. Você sente que precisa de Deus. Amém? Vamos no Salmo 50. Salmo 50. Salmo 50, versículo 15.
Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei, e tu me glorificarás.
Amém. Pô, lê um pouquinho antes, porque é interessante para a gente. Interessante para a gente. Presta atenção. Lê a partir do versículo 1. Salmo 50, a partir do versículo 1. Vamos ver, você vê.
O Deus poderoso, o Senhor, falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até ao seu ocaso. Desde Sião, a perfeição da formosura, resplandeceu Deus. Virá o nosso Deus e não se calará. Adiante dele, um fogo irá consumindo, e haverá grande tormenta ao redor dele. Chamará os céus do alto e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto com sacrifícios.
Aí, ó. Congrega o meu povo, junto o meu povo, aquele povo que fez aliança comigo. Né? Aliança comigo. Eles sabem que foi uma coisa difícil, por meio de sacrifício. Um povo que fez uma aliança comigo, e não é ignorante, não. Não é uma coisa sem saber, não. Eu falei para eles. Amém? Que eu queria desse jeito, desse assim, 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 assim. O povo fez aliança comigo, não foi na ignorância, não. Eu falei o que eu queria. Congrega esse povo, reúne esse povo que fez aliança comigo. Aí agora vamos ver, continua lendo, você vê.
E os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Ouve, povo meu, e eu falarei.
Que uma intenção. Deus mesmo é o juiz. Quem que está julgando quem errou, quem acertou? É o próprio Deus. Quem que fica aí entre você e Deus tem um juiz. E o próprio Deus é o juiz. Quem fez, quem não fez. Então eu preciso chegar diante de Deus e dizer, Senhor, julga a minha causa. Eu tenho a minha consciência tranquila. Entre eu e Deus. Julga a minha causa. Entre eu e Deus. Se eu pequei, se eu acertei, se eu tenho feito, se eu não tenho feito, julga a minha causa. Entre eu e o Senhor. Continua.
Ouve, povo meu, e eu falarei. Ó Israel, e eu, Deus, o teu Deus, protestarei contra ti. Não te repreenderei pelos teus sacrifícios ou holocaustos de contínuo perante mim. Da tua casa não tirarei bezerro nem bodes dos teus currais, porque meu é todo o animal da selva e as alimárias sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Comerei eu carne de touros, ou beberei sangue de bodes? Oferece a Deus sacrifício de louvor, e paga ao Altíssimo os teus votos. E invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás.
Amém. Pronto. Eu pergunto a você, presta atenção aqui, olha para mim. O que Deus quer de você? Nesse trecho que você leu, você vê o que Ele não quer e o que Ele quer. O que Ele exige de você e o que Ele... Não importa, não importa. Por exemplo, nós fizemos aqui, construímos essa cooperativa, fizemos esse estacionamento, arrumamos aqui, etc. Recentemente botamos uma granitina ali e tal, tudo bonitinho, bem iluminado, etc. Mas se nós não invocarmos a Deus, se nós não oferecermos a Deus louvor, se nós não oferecermos a Deus orações, Deus vai nos justificar porque nós fizemos aqui? E Ele precisa disso? E Ele pediu isso? Não, na verdade não. Se nós tivéssemos aqui uma barraca de pano, mas oferecêssemos dentro da barraca, e fizéssemos dentro da barraca, invocando o Senhor, orações, súplicas. Uma coisa então que Deus quer de nós é que nós o invoquemos. Só isso, só isso. Ele quer que você invoque Ele. Porque Ele sabe que todos os nossos caminhos, presta atenção nisso. Eu preciso reconhecer que todos os meus caminhos, são o quê, gente? Tudo. Seja o homem mentiroso e Deus verdadeiro, todos os meus caminhos não são os seus caminhos, Senhor. Amém? Os meus caminhos não são os caminhos de Deus. Então, o que que eu preciso? Invocar a Deus. Eu não posso inventar um caminho, andar por ele como se ele fosse o certo. O que que eu preciso fazer? Invocar o Senhor. Senhor, estou andando por esse caminho. Senhor, estou fazendo isso. Amém? Senhor, dá conhecimento para Deus. Senhor, eu estou fazendo isso, eu vou fazer isso. Pronto. Invoca o Senhor, conversa com Deus. Aí teve um rei que foi que ia para a guerra. Agora, eles iam para a guerra. Eles iam matar, eles iam para a guerra, eles iam guerrear. O que que eles faziam? O que que eles faziam? Invocava Deus através do profeta para saber se convinha ou não. Quantas vezes Deus falava, não vai, você vai morrer. Aí o rei, às vezes, ele falou, então vai, porque eu vou entregar na tua mão tal e tal nação. O rei ia e vencia. Mas eles não faziam nada sem antes perguntar para Deus. É isso que Deus quer de nós. Todos os nossos caminhos não são caminhos de Deus. Todos os nossos caminhos são falsos. Então eu não sei o caminho que eu devo andar, o que eu faço? Invoco o Senhor. O que que Deus quer de nós? Qual a aliança que Ele fez então? Porque, gente, eu só vou conhecer a Deus se eu falar com Deus, mãe. Vinde, arrazoemos, vamos conversar. Aí eu quero resolver e não converso com Deus. A aliança que Deus tem conosco é essa: conversa comigo, anda comigo, conversa comigo. Independente de você achar que está certo ou errado, fala comigo. Você falou com Deus? Não. Você vai fazendo, você vai arrumando as coisas, você vai ajeitando as coisas, você vai arrumando. Ainda mais quando está tudo favorável. Aí sim, aí nós vamos fazendo mais ainda. Amém? Não deixa para falar com Deus somente no dia da angústia, não. No dia da angústia. Não deixa para falar com Deus só no dia da angústia, não. Por quê? Por quê? Para que deixar falar só no dia da angústia? Então fala com Deus. Em todos os seus caminhos, fala com Deus. Amém? Então aqui está. Você viu aqui, nós lemos no versículo, qual? 50, 15, né? Oferece, falou, eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu não quero isso, não quero aquilo, não quero sacrifício. O que que eu quero? Conversar com você. Quero você falando comigo. Você já falou comigo? Você conversou comigo? Invoca-me. Amém? Quando o homem perdeu Deus, o homem deixou de invocar a Deus. Deixou de invocar. E começou a andar em seus próprios caminhos. Não mais falava com Deus. Aí, deixou para falar com Deus quando, Fernando? Aí, só no dia da angústia. Só no dia da angústia. Aí já é difícil demais, gente. Amém? Então, por que que Jesus estava tranquilo ali? No dia da angústia, ele estava tranquilo. Por quê? Porque ele vinha falando com Deus, andando com Deus em todo o seu caminho. Todo o seu caminho. Né? É assim que a gente deve fazer. Ter a consciência tranquila, fala com Deus, anda com Deus, conversa com Deus, medita nas coisas de Deus. Amém? É, no Salmo ainda, aliás, Oséias, capítulo 5. Estou me encerrando, já sim. Oséias, onde é que está Oséias? Quem depois de quem, atrás de quem? Hã? Depois? Oséias 5. Versículo 6, lê para mim, por favor.
Eles irão com as suas ovelhas e com as suas vacas para buscarem ao Senhor, mas não o acharão. Ele se retirou deles.
Repete.
Eles irão com as suas ovelhas e com as suas vacas para buscarem ao Senhor, mas não o acharão. Ele se retirou deles.
Continua.
Aleivosamente se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos estranhos. Agora a lua nova os consumirá com as suas porções. Tocai a buzina em Gibeá, a trombeta em Ramá. Gritai altamente em Bet-Avém. Após ti, ó Benjamim. Efraim será para assolação no dia do castigo. Entre as tribos de Israel manifestei o que certo está. Os príncipes de Judá são como os que traspassam os limites. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. Efraim está oprimido e quebrantado no juízo, porque quis andar após a vaidade. Portanto, para Efraim serei como a traça, e para a casa de Judá como a podridão. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Assíria e enviou ao rei Jarebe, mas ele não poderá curar-vos, nem sarar a vossa chaga. Porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu despedaçarei e ir-me-ei embora. Arrebatarei e não haverá quem livre. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão.
Amém, gente? Amém? Né? Não é? É assim que normalmente acontece. A gente vai fazendo, a gente vai fazendo, a gente vai fazendo, e a gente vai marcando, e vai não sei o quê, e faz um acerto daqui, outro dali. E aí, tá. De repente, a coisa começa a apertar. A gente passa a mão numa vaca, numa ovelha, né? Aí, Bíblia, onde é que está minha Bíblia? Onde é que foi parar minha Bíblia? Cadê minha Bíblia? Aí, eu comprar uma Bíblia, porque como é que eu vou buscar Deus sem Bíblia? Então a gente compra uma Bíblia. A gente não sabia nem onde andava a Bíblia. Quando esse negócio de passou, comprou uma vaca, uma ovelha aí, e foi buscar Deus... É, ninguém vem com vaca para cá, mas vem com Bíblia nova. Amém? Ainda liga para a gente, ó, qual a Bíblia que o senhor usa? Entendeu? Aí vem. E a gente já fez né, andou, fez um punhado de bobagens, fez um monte de coisas, mas não conseguiu, Juliana, não conseguiu, perdeu, largou Deus longe, foi ficando, foi ficando. Agora, a aliança que Deus fez conosco, Ele é misericordioso, Ele tem pena de nós. Então Ele deixa você andar nos seus caminhos, tal, etc. Às vezes permite. Vai lá depois. E puxa. E Ele fala assim, quer ver? Quando Ele fala aqui no versículo, assim, ó. Estando eles, versículo 15, estando eles angustiados, estando eles angustiados. Então Deus falou assim, o que que Deus levou? Levou a pessoa a chegar até onde? Na angústia. Não, eu preciso falar com o Elmo. Eu preciso falar com o Fernando. Não, mas não, eu não tenho. Agora, principalmente nessa fase, agora não dá para falar com o Fernando. Só daqui mais uns 2 ou 3 meses, talvez. Agora, como é que vai falar com o Fernando nessa época? Não tem jeito. Certo? Agora, e a hora? Presta atenção para você ver. Eu imagino assim, ainda vai demorar, talvez, ainda vai demorar. Mas a hora que o menininho estiver ali no berço, com febre, tal, não dorme, que Deus nos livre. Que Deus nos livre. Que Deus nos dê, né? A gente não deseja isso, de jeito nenhum. Mas você concorda que é a hora que a gente bota os joelhos no chão e invoca o Senhor? Agora eu pergunto, por que que não agora? Por que não? Por que não louvar a Deus? Por que não aproveitar a paz, o tempo que a gente tem para dormir a noite inteira? Aí a gente vai deixar para buscar a Deus quando não está conseguindo dormir. A gente vai deixar para poder invocar o Senhor no pior momento da vida da gente. No pior momento. Aí, presta atenção, o sacrifício que você vai oferecer é um sacrifício perfeito? O sacrifício que você vai oferecer é um animal troncho, tal, porque é a hora que você quer buscar Deus, é a hora que você quer ler as escrituras, que você quer tomar conhecimento de Deus, é a hora que você tem que olhar o menino, que você tem que olhar a mulher. É a hora que você perdeu as coisas. Ele fala assim, mas não o acharão. Ele se retirou dele, versículo 6. Versículo 11.
Efraim está oprimido e quebrantado no juízo, porque quis andar após a vaidade.
Isso. Hoje, infelizmente, é assim. Infelizmente, é desse jeito. Amém? Infelizmente é desse jeito. Certo? Mas se nós buscarmos mais a Deus, querer interessar mais por Deus, não vai ser não. Não vai ser desse jeito não. Se nós quisermos interessados, tivermos mais interessados, se nós quisermos realmente interessar pelas coisas de Deus, começar a trabalhar para Deus, você tem muito motivo para invocar a Deus. Não é só na angústia, não. Se você realmente quiser servir a Deus, você vai ter muitos motivos. Por exemplo, está aí o caso, nós estamos vendo o caso, quando Jesus, ele estava ali fazendo um serviço para Deus. Na verdade, ele não havia pecado. Ele não havia pecado. Estava ali esperando o pecado dos outros. Ele estava ali, não era pecado dele, não. Não foi o caso de Efraim. Né? Aí, você também vai ter que invocar Deus, muito mesmo. Por quê? Por causa dos outros. Hã? Quando você começar a ver a igreja que não busca a Deus, aí você busca. Rios de lágrimas correm nos meus olhos porque não guardam a tua palavra. Rios de lágrimas caem dos meus olhos porque não guardam a tua palavra. Então, quando você realmente estiver meio angustiado, eu chorando, angustiado, porque o Ender não quer buscar Deus. Eu ali chorando, angustiado, sabe? Parece que foi eu que pequei e Deus está vendo que não. Deus está vendo que não. Eu ali, ó, amolado, chateado, triste. Por quê? Porque a igreja fulana ali não entende. Porque o povo não entende. Porque as pessoas não são fiéis a Deus. Porque as pessoas não buscam a Deus. Então, isso que Deus, é a aliança que Deus quer de nós. Amém? E se nós começarmos a fazer assim, todo dia você tem motivo para invocar Deus. Todo dia você tem motivo para invocar Deus. Não espera invocar Deus porque, no caso de Efraim, ele foi invocar porque ele estava errado. Mas se você invocar a Deus porque o mundo está errado, você invocar a Deus porque você está vendo as coisas acontecerem, se você invocar Deus, Senhor, eu mesmo estou bem. Mas o meu filho não está. Mas a minha casa não está. Mas a minha família não está. Mas a igreja não está. Né? Eu não posso, não conformeis com este mundo. Não entra, não aceita. Então nós vamos, a igreja precisa estar sempre invocando a Deus. Chamando a Deus, conversando com Deus. Amém, irmãos? Pronto. Amém. Well, o que que você mais, o que que mais chama a sua atenção nessa reunião?
O que mais me chamou a atenção foi quando você estava falando a respeito da nossa aliança, né, com Deus. Que a gente tem que fazer a nossa parte, né? Citando o exemplo de Jesus. Orar, invocar a Deus, e depois o que acontecer foi o que Deus quis, foi a vontade de Deus. Então é importante, esse foi o detalhe que eu achei mais importante, assim, a gente ter a consciência tranquila de que nós estamos fazendo a nossa parte. É porque se de repente a gente achar que nós estamos sozinhos, que Deus não está vendo, a gente tem que lembrar que Deus cumpre a parte dele. Que Deus é fiel naquilo que ele faz. Então, tá ruim, vamos fazer o seguinte, vamos orar, vamos invocar Deus. E o que acontecer, vamos acreditar que Deus vai fazer a parte dele, porque Deus é fiel, né? E aí achei interessante também quando Jesus estava ali na cruz, naquela situação, e às vezes a gente quer de Deus uma resposta instantânea, né? Senhor, resolve isso para mim. E com Jesus, que foi fiel, ele só foi saber que Deus era com ele depois que ele ressuscitou. Isso que eu achei interessante. Muitas vezes, Deus faz uma série de promessas para a gente. Né? E a gente acha que a promessa é para hoje, é para agora, é para daqui a pouco. Deus fala uma coisa hoje e amanhã a gente já quer receber a bênção. E não é assim. Jesus, ele foi fiel a Deus a vida toda, ele invocou, chegou na cruz ali, ele falou, não, o que eu tinha que fazer, eu já fiz. Se não for possível, Deus vai passar de mim essa hora. Mas se eu vou passar, e aí eu imagino tanto que deve ter sido bom para ele, quando ele ressuscitou, e viu que ele não estava sozinho, né? E viu que Deus, porque até o momento dele morrer, quando ele expirou, né, ele ficou esperando Deus de repente fazer alguma coisa, e Deus não fez. Mas quando ele ressuscitou, quando ele voltou, ele deve ter falado: nossa, foi bom confiar em Deus, foi bom esperar em Deus, como Deus é fiel. E foi isso que Deus falou comigo. Acho que Deus espera até a última hora, né? Igual você estava falando. A quem é novo ainda confia na carne, confia na sabedoria, confia no dinheiro, confia na justiça, confia numa série de coisas. Mas Deus espera, às vezes, a gente chegar naquela situação em que, embora não seja o ideal, mas Deus, a única hora que a gente realmente invoca Deus de verdade é quando você não pode recorrer a mais ninguém. Aí nessa hora a gente recorre a Deus, e Deus é tão fiel que ele ainda ouve. Mas o ideal não é esperar chegar a esse ponto. É estar sempre invocando a Deus com a consciência tranquila, né? Isso que eu achei mais importante. A gente saber, a gente pode até estar pecando, mas saber que você não está sendo rebelde. Porque é diferente aquela pessoa que é rebelde, ah, não estou nem aí, não sei o que, Deus e tal, e sai fazendo. Diferente daquele outro que reconhece que errou, reconhece que pecou, mas ele reconhece que ele ainda tem uma aliança com Deus. Senhor, me perdoa, eu pequei, né? Tira de mim os pecados, é diferente.
Na aliança que você tem com Deus. Na aliança que você tem com Deus. O que é que você, Deus, existe em você?
Tem muita coisa, né? Hoje foi falado que Deus exige que a gente o invoque. Invocar. Nessa aliança eu tenho que invocar Deus.
Para que a gente invoca Deus?
Porque se a gente não invocar Ele, a gente começa a achar que pode resolver, né? Do nosso próprio jeito. Então a gente invoca Deus para começar a reconhecer que Ele é que pode. Só Deus que pode.
Efraim fazia o quê?
Ele andava nos seus próprios caminhos.
Aí se deu mal, invocou a Deus.
Pronto, aí Deus, só Deus. Efraim começa a reconhecer, só Deus pode me...
Quando você está andando nas suas próprias alianças, nos seus próprios caminhos, tem como você servir a Deus?
Não, não. Não, de jeito nenhum.
Porque, como que eu posso servir a Deus andando num caminho diferente daquele que Ele, nós fizemos aliança? E nessa aliança, o que que Deus espera da igreja? Ele espera que a igreja seja o sal do mundo. Ele espera que a igreja seja a luz do mundo. Ele espera que você produza fruto. Ele espera que você e o seu fruto permaneça. Que você dê muito fruto. Ele espera que você seja útil. Então, na aliança que Deus fez com a gente, Ele espera muito da igreja. Aí a igreja começa a andar em seus próprios caminhos. Vai corresponder? Não vai corresponder. Aí não corresponde, vem então os problemas que vieram com Efraim. Então vem os problemas, vem a luta. Aí a igreja resolve invocar Deus. E aí Deus não vai estar ali. Então o retorno é difícil, a volta para Deus é difícil, né? Então ele fala: peraí, não quer? Não, então deixa, o dia que ele estiver angustiado, ele vai me buscar. O dia que ele precisar de mim, ele vai me buscar. Então o que nós começamos a falar na aliança que havia entre nós e Deus. A verdade é que eu preciso produzir aquilo que Deus espera de mim. Ele não quer de mim a vaca, nem quer de mim a ovelha, mas Ele quer de mim. É? Que eu ande com Ele, que eu fique com Ele, que eu esteja pronto, que eu esteja junto com Ele, conversando com Ele. Só vamos falar, vamos conversar. Vamos conversar nós aqui a respeito disso, a respeito daquilo. Vamos falar com Deus. Fala com Deus sobre o seu casamento. Fala com Deus sobre os seus negócios. Fala com Deus sobre a sua vida. Se Ele aprova, se Ele não aprova. Fala com Deus sobre sua esperança, suas ideias, seus sonhos. Pronto. Fala com Deus sobre seus sonhos. Senhor, eu estou pensando em, né, em fazer isso, isso, aquilo e tal. Eu preciso falar com o Senhor é meu amigo. O Senhor é meu amigo, meu companheiro. Meu Deus, em quem eu confio. Eu não preciso deixar para ir buscar Deus só na angústia, não. Amém? Júnior, pega aí. Um minuto para você.
Eu acho que fechou o que tu acabou de falar aí. Ó. Não precisa esperar chegar lá. Recebe essa palavra agora, né? Aprenda a falar com Deus agora. Põe, Senhor, ó, obrigado por uma palavra. É como o Senhor falou, nós temos que fazer muita coisa tem que fazer. Põe diante de Deus, véio. Senhor, ó, eu estou fazendo isso, eu quero fazer isso, eu preciso fazer isso.
Você pensar assim, Vanessa, uma multidão nasce, uma multidão, Deus falou, uma multidão, nações. Aí você olha assim e fala, Senhor, eu não estou vendo nenhuma nação. Abraão falou, Senhor, eu só tenho um, que é o filho do, hã? É, era o filho do escravo dele lá, né? Eu não tenho ninguém, Senhor. Mas como que eu vou olhar? Mas Deus fala, mas tem uma nação, tem um povo que nasce de você, que vai nascer de você. Uma igreja tremenda, um povo, povo poderoso, hoje marcha na terra, em nada mais. Amém? Então você olha assim, não vê o povo. Só vê o escravo lá, o filho do Damasceno. Amém? Não vê. Você não vê. Mas você assume a responsabilidade. Você crê. Não, mas Deus falou que uma nação poderosa, que sobre ti, Sião, virá a glória de Deus. Deus falou isso. Você reclama para Deus. Senhor, eu não estou vendo. Senhor, é hoje que o Senhor vai fazer isso. É amanhã que o Senhor vai fazer isso. A glória disse que viria sobre nós. Ou você já largou de mão, já esqueceu. Ou você já entregou os pontos. Não vem mais glória sobre nós. Não vem mais, nós não vamos ser mais o povo de Deus. Nós não vamos ser mais a nação santa, povo escolhido, etc. Nós não vamos ser mais, não. Deus falou que ia. Ele disse que ia ser. Ele falou que nós seríamos. Então ali você chora. Chora. E cobra dele. Chora e diz, Senhor, por que que está acontecendo que nós não estamos sendo? Senhor, tá, e Deus vai, às vezes Deus permitiu que Efraim ficasse daquele jeito para ele conversar com Deus. Amém? E não saiu, e Abraão, Deus não cumpriu a palavra? E Deus não cumpriu a palavra? Cumpriu. Cumpriu, Everton. Cumpriu. Amém? Eu acho que nós temos todo o direito de cobrar, de vindicar. Não é bem uma cobrança. É mostrar para Deus que tem uma parte da aliança que precisa cumprir. Amém? Nação santa, povo escolhido, bem-aventurado, e tudo o que ele faz prospera, todas as coisas dele são boas, e etc. Aí nós vamos reclamar. Se não está sendo, nós vamos reclamar, Senhor, alguma coisa. Onde é que nós estamos falhando? Onde é? Porque o Senhor não falha. Amém? Ou você prefere para deixar, para invocar Deus só lá na hora da febre? Você prefere deixar para invocar a Deus só lá na hora do desespero? É muito ruim, gente. É muito ruim. Amém? Deus vai te ouvir. Mas não é bom. Não é bom. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. e vamos nem servir a Deus. Vamos entender que há uma aliança, há um acordo firmado entre Deus e a igreja. Há uma aliança entre Deus e a igreja. Amém. Para que nós sejamos o seu povo, para que ele seja o nosso Deus, para que nós possamos nos alegrar e Deus também tenha, né, prazer em nós, vamos conversar com Deus. Tudo aquilo que você sente que está atrapalhado, que está difícil, está faltando ou está sobrando, converse com Deus. Bata à porta quantas vezes for necessária. Senhor, eu preciso falar com o Senhor. Bem? Eu preciso falar com o Senhor. Nesses dias do fim, nesses dias de trevas, nesses dias difíceis, meu Deus, eu sei que a aliança que o Senhor tinha conosco, ela permanece, ela está de pé. Amém? Que nós entendamos realmente qual é o sacrifício que o Senhor espera de nós, que o Senhor requer de nós. Oh, meu Deus, nós te pedimos, meu Pai, por amor do teu nome, que as árvores estejam alegres, né? Que os brotos estejam alegres, né? Que nós possamos realmente sentir prazer na vida que nós vivemos para Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
O teu reino aqui chegou sobre aqueles que podem.